Fala pessoal, tudo bem? Estamos indo lá para mais uma semana. E o que eu acho muito engraçado, que vocês devem perceber durante todo o processo, né, do treino, é que como quando a gente tá com o fitness alto, a gente arranja tempo, a gente vai de manhã, ah, não deu, vai à tarde, vai à noite, tá sempre tudo encaixado, pega a bicicleta, vai, chega. E quando o fitness está baixo, né, você está numa fase meio devagar, puta, aí vai subir na bicicleta, putz, esqueci da água. Aí vai, pega a água, aí na hora de se vestir, puta, fica aquela coisa, ah, que roupa que eu vou? Aí já fica pensando, ah, mas será que horas que eu vou? Mas, putz, já tá chovendo. E é engraçado, né? É muito claro, assim, quando eu tô aqui com planilha aberta, conversando com todo mundo. É você pegar algumas coisas assim, essa semana da chuva, quem tava com o fitness baixo se comportou de uma forma e quem tava com o fitness alto se comportou de outra forma. É muito interessante, assim. Os pedais longos, né, que muitos têm esse final de semana, tá, que são pedais aí de 4 a 5 horas para mountain bike e de 5 a 6 horas para speed. A gente pode encarar ele de duas maneiras, tá? Num primeiro momento, se você tiver com o condicionamento físico não tão bom, assusta, sabe? Daí você fica, puta, não vou aguentar. Não que você fica falando essas coisas, mas o corpo ele se protege e faz com que você não sinta vontade. Mas você tem dois processos para chegar nesse pedal, ou né, vai aumentando gradativamente toda semana. Semana faz 3 horas, na outra 3 e meia, na outra 4, na outra 4 e meia. Isso vai aumentando de meia e meia hora até chegar. Ou você vai lá e se enfia, por mais que não esteja bem condicionado, vai, galera, fala assim, ó, galera, vamos no meu ritmo, talvez eu não aguente, mas você já destrava, sabe? Você já destrava e você adianta aí 4, 5, 6 semanas com um pedal desse. Porque muitas vezes, se você já não tá com vontade de fazer um pedal longo, é porque as coisas já não estão bem. E com certeza, nessas semanas que você vai fazer 3, 3 e meia, 4, 4 e meia, meu, vai acontecer alguma coisa que na semana que você tá com 4, você vai largar, daí você vai voltar para a semana de 3, vai voltar para a semana de 2 e meio. Então, engata, se enfia aí, faz 2 semanas, 1 semana com um pedal longo, por mais que dê uma sofrida, por mais que dê um medo. Mas você adianta muito e você dá um gap muito grande para a tua motivação e para já você virar a chave e embalar, sabe? É super bacana. E a mesma coisa é essa questão de condicionamento, medo em treinos mais intensos, né? Quando você está ali andando forte, você olha uma subida, quando você olha para a subida e ela já não te assusta tanto, que você pensa assim, puta, tem lá mais uma subida. Você já não tem esse pensamento lá embaixo. E durante a subida, você ao invés de subir ela sobrevivendo, você subir ela buscando o melhor tempo, puta, isso é também uma virada de chave muito bacana aí para motivação, para conseguir andar melhor, conseguir andar na frente. É você ter essa percepção de que você está buscando as subidas e não sobrevivendo a elas. Lógico, tudo isso está ligado ao condicionamento físico, que não necessariamente está 100% relacionado ao fitness mais alto, tá? Ele pode estar relacionado a descanso, ele pode estar relacionado a cansaço, tá? A força, tá? A falta de técnica. Então, por exemplo, muitas vezes uma pessoa com mais técnica e mais força, ela pode estar com 30 fitness abaixo e conseguir andar melhor do que quem está com fitness mais alto, entendeu? Então, tem várias, muitas variáveis aí. Essa só foi um exemplo. E uma das coisas que influencia muito nessa questão de motivação, performance, condicionamento, questão de estar melhor, estar pior, é o peso, a gordura, tá? Não necessariamente só o peso, mas a gordura em si. tá? Ela é muito ruim aí para o nosso corpo. Final de semana passada, vocês viram que no sábado e no domingo eu mandei algumas coisinhas ali sobre alimentação. E o balanço calórico, que é a grande chave, que é o quê? Você ingerir menos do que comeu. Você pode comer de tudo, né? Pode tomar cervejinha, pode comer o doce, pode comer pão, mas desde que o balanço calórico no final do dia você tenha gastado mais do que você comeu. E aí eu vejo que durante a semana a pessoa vai lá, economiza 200, todo dia ela economiza 200. No final da semana ela tem 1.200 calorias de folga a menos. Aí, ao invés de diminuir o peso com essas 1.200 calorias, não, no sábado e domingo ele vai lá e ingere muito mais. Então, além de ingerir essas 1.200 que ele perdeu, ele vai ingerir muito mais. E aí o negócio não vai, sabe? E por que que algumas pessoas têm mais problema com isso? A gente chama de falso, tendência a engordar, né? Tem o falso magro e aquele com tendência a engordar. Quando a gente tem células gordurosas no nosso corpo, e a gente emagrece, a gente nunca mais perde essas células. Ela só muda de tamanho, tá? Então a gente tem pré-disponibilidade em algumas fases da vida que a gente ganha mais gordura. E é muito fácil no final de semana você encher ela e ganhar 2 quilos, ganhar 3 quilos, porque você já tem célula gordurosa. Agora os magros de ruim, que é isso que a gente fala, eles não têm célula gordurosa. Então, por mais que ele coma, 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 o corpo tem que entender que está tendo mais calorias, o corpo tem que entender para daí produzir células gordurosas. Então esse processo demora mais um pouco. Então, quando a gente fala para cuidar da alimentação das nossas crianças, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque tem dois momentos, um na infância e um na adolescência, que são cruciais. Se você não foi gordinho nessas fases, a probabilidade de você ser gordinho no futuro, meu, é só se você chutar muito balde mesmo, tá? Você pega aí o Léo, pega o Vitinho, por exemplo, o Mateuzinho. Cara, com certeza você vai ver, eles comem a mesma coisa que a galera que já tá mais gordinha. Mas o metabolismo é mais acelerado, não tem célula gordurosa, então tem todas essas questões. Muita gente, por questão de tempo e até dinâmica, facilidade, praticidade, acaba correndo, né? Lembrando que eu gosto muito de quem corre, não de quem corre, gosto muito das pessoas que fazem isso como complemento ali do treino, porque não tem, quando você está correndo, não tem o tal da zona Z1. Então você não perde tempo. Que nem na rua, quando você pedala. Quanto mais longe você pedala, mais tempo você fica na zona 1. E esse zona 1, ele é meio perdido, e na corrida não tem. Então, se você fez meia hora de corrida, você fez meia hora, você fez uma hora. É muito mais fácil manter a zona cardíaca também. É muito mais prático, muito dinâmico. Só que, quando começa nessa questão da corrida, a musculatura fica doída, né? Mas fica doída não pelo cansaço muscular, e sim pela mecânica do movimento, pelo impacto nas articulações, o trabalho diferente na musculatura. Então você pode pedalar sem problema, não precisa correr, ficou doído, ah, vou parar, não vou pedalar. Tá? A partir do momento que você sobe na bike, aquece, todo aquele desconforto vai embora. É a mesma coisa da musculação. Você está meio doído da musculação, você sobe na bike, meu, dá aí 20 minutinhos, meia hora, já tá, a perna já tá zerada de novo. Lembrando que a musculação, aquelas nos primeiros dias quando você começa, que é uma dor muscular. Diferente de quando você já tá bem adaptado e você tá fazendo muita sobrecarga e teve algum dia que você errou a mão, talvez veio um acúmulozinho de pedal, fez mais a musculação e no outro dia você percebe, puta, hoje eu não tô conseguindo acelerar tão bem. Tá? Aí realmente já é um processo do treino e não essa questão de dor. Já que a gente falou da musculação, eu sempre comento que ela é mais importante para o nosso dia a dia como um todo, saúde, postura, né, força, tônus muscular, do que para rendimento no pedal. A gente vai fazer mais bem para a nossa saúde fazendo a musculação do que vai aumentar o rendimento no pedal. Aumenta? Aumenta. Ajuda? Ajuda. Mas muitas vezes, uma hora que você ficar na academia, uma hora que você ficar pedalando e uma hora que você ficar na academia, dependendo do treino que você faz, o estímulo físico vai ser o mesmo, tá? Então, por isso que a academia é um complementar, né? Porque na bike, a gente, queira ou não, acaba criando alguns desequilíbrios musculares, porque pedala mais de um jeito do que uma perna mais forte do que o outro, acaba que trabalha mais musculaturas, por exemplo, o posterior de coxa de ciclista é meio fraco, então você vai na musculatura para você equilibrar anterior da coxa com posterior da coxa. Mas pode ver que eu não peço, não obrigo a pessoa a ir, porque realmente na performance do pedal ali não é o que vai fazer grande diferença. Mas para quem vai, lembra-se que você tem a série de força, que são séries de 8 a 10 repetições. E tem séries de resistência que vão ali de 12 a 15 repetições. Se você vai escolher uma ou outra, depende muito da semana que você está. Por exemplo, dependendo muito da semana e do dia. Por exemplo, você pedalou no sábado, o treino forte, domingo você folgou ou fez um pedal leve, segunda-feira você vai estar super afiado. E aí você vai chegar na academia, meu, hoje eu vou fazer força, hoje eu vou fazer sériezinha de 10, de 8, porque eu tô com bastante força, vou fazer quatro séries aqui e vou para cima. Agora, se o treino do sábado foi muito, muito forte e até na segunda-feira você ainda não recuperou direito, aí você vai para as sériezinhas de 15, né? Porque daí trabalha com uma carga menor, aumenta o número de repetições, tá? O estímulo físico é menor. Então, é difícil, como a gente está numa fase de treinamento que a gente está treinando todas as variáveis, tiro, força, resistência. Então não encaixa agora a gente definir uma musculação específica. Então você vai definir de acordo com a tua percepção ali no dia, tá? Vou dar o um exemplo meu de ontem. Então ontem, meu, cheguei na academia, eu estava com pouco tempo. Que eu tava, fiz o rolo, fui para lá, falei, não, eu quero matar esse treino em 45 minutos. Eu fiz três séries de 15 pro quadríceps e pro glúteo, que são as séries principais, os músculos principais, e lombar, né, o stiff. E aí, abdutor, adutor, panturrilha, eu fiz duas sériezinhas só, para agilizar o treino. Daí essa sériezinha, esses exercícios que faltou, eu vou fazer um complementinho na sexta-feira, porque daí sexta-feira eu vou fazer alguns exercícios combinados, e exercícios combinados você acaba trabalhando todo o corpo. Então eu vou complementar o treininho na sexta, sabe? Então dá para você trabalhar de várias formas. Não existe uma coisa meio engessada. Por isso que quando eu coloco lá musculação, você vai ver que tem vários tipos de exercício. Que você pode optar se você quer fazer esse, se você quer fazer aquele, né? Eu, por exemplo, eu faço um exercício de coxa, faço leg press, mas o meu exercício de glúteo, que eu faço no Graviton, e o meu exercício de abdutores, eu também faço num movimento parecido com agachamento. Então acaba que trabalha junto ali. Tá? Com relação à motivação, essas questões de vontade, eu já comentei muitas vezes que a alimentação influencia muito você comer coisas leves, coisas que não dão aquela empachada, que baixa a glicemia. A gente tem. A glicemia no nosso sangue é 60, por exemplo. Se a gente come alguma coisa com índice glicêmico muito alto, vai lá para 120. A glicemia sobe, e quando ela desce para 40. Por isso que dá aquele sono, aquela preguiça. Então, se a gente come alimentos com menor índice glicêmico, de 60 sobe para 80, e quando baixar, baixa para os mesmos 60. Então, você sempre está com a glicemia boa e com um estímulo bom no corpo ali para fazer qualquer coisa, tá? E na pior das situações, tem a questão das cafeínas, né? Ou no café puro ou em comprimido, que é muito forte, eu acho muito forte os comprimidos, então eu tomo em dias muito específicos e não é nem para treino. Mas eu tenho uma garrafa de energético de 2 litros na geladeira. Então aquele dia ali, por exemplo, puta, vai pedalar à noite. Eu percebo que 4 horas da tarde já tá me dando aquela puta, aquela meio preguiça, aqueles pensamentos meio de destrutivo. Eu vou ali, tomo 2, 3 golinhos. Meia hora que eu vou sair treinar, já tá em outra coisa. A hora que eu começo a me arrumar, já a motivação já tá outra, o treino já sai de casa bem mais ativo. Então cada um tem que achar a estratégia para que não atrapalhe, né? Tantos pensamentos e tanta essa questão da alimentação não atrapalhe no processo do treino. Muita gente, até voltando, fazendo um link ali com a questão da musculação, tem a questão do alongamento, né? O fato de você ter um bom alongamento e fazer o alongamento te dá mais mobilidade em cima da bicicleta, fazendo com que você consiga pedalar em várias posições. Então isso faz com que você renda mais, porque ficar na mesma posição o pedal inteiro chega uma hora que cansa e o corpo começa a parar de ser performático. E ele é bom para recuperação muscular também, acelerar a recuperação, tirar o desconforto. Qual a melhor forma de fazer? Tá? O ideal é que você faça um basiquinho rápido, logo após o treino, chega do treino, toma banho, come, aí vai, puxa a perna, estica a perna, que é a série curta que está lá nos documentos, né, do conteúdo. Aí, quando você vai fazer uma série média ou uma série longa, o ideal é que você faça num contraturno. Então, se pedalou de manhã, faz essa série longa à noite. Ou se pedala à noite, faz a série longa no outro dia de manhã. Se você vai na musculação e fez perna, você alonga braço no dia. Se você fez braço, você alonga a perna, sabe? É melhor assim. E como sábado é o pedal longo lá que eu comentei que muita gente tem para fazer, então se organizem, tá? Quem vai de speed fala aí, quem vai de mountain bike comenta aí também para fazerem os grupinhos. Eu ainda não prometo que eu volte esse final de semana. Tá me incomodando muito ainda a costela, o braço, quando tem trepidação. E eu também estou bem corrido aqui com algumas coisinhas do trabalho. Beleza, galera? Boa semana aí, vamos conversando. Um abraço.